Poveroi, um bravo rei combate, do sol da liberdade raios longos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em que seja, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, toda brava, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio negro, de amor e de esperança que agradece. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante, pela própria natureza, mais bela, mais forte, pálido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza pela glória. Entre outras vidas que trazer a pátria amada, nos reinos deste sol és mais gentil. Pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais alegre, teus risonhos lindos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, toda brava, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja assim. Lá para o que sentas estrelado, e de verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. O seres da justiça clava forte, verás que o brilho teu não pode abordar. Nem tem, nem tem de agora a própria morte.
Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, o deputado Jerry Consoli, a DOC, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Ata da 52ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de junho de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal e padre Pedro Baldiceira. Secretaria, deputados Neuri Sareta Adoc, padre Pedro Baldiceira, Marcos da Rosa, delegado Egídio e deputada Paulinha. Às 14 horas do dia 14 de junho do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito, Matheus Cadorim, Ivan Nats e Massoco. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto, do PL, Lucas Neves, do Bloco Podemos Republicanos Novo, e a senhora deputada Luciane Carminati, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. foi aprovada em turno único a admissibilidade da medida provisória 0259/2023. Na sequência, foram aprovados o pedido de informação número 286/2023, as moções números 108 a 111 e 113 a 119 de 2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 2.277 a 2.298 de 2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 667 a 687 de 2023. Após verificação, os demais materiais deixaram de ser apreciados por falta de quórum. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão para a manifestação do prefeito municipal de Balneário Arroio do Silva, senhor Evandro Scaini, acompanhado da realeza para a divulgação da 30ª Festa do Peixe. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavou a presente ata.
Muito obrigado, deputado Jerry Consoli. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, não temos oradores inscritos, consulto os colegas que estão de forma online, se alguém tem interesse em se manifestar nesse período. Ok, não havendo interessados, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do PSOL. O segundo horário, PL. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP. Não havendo também manifestação nesse horário, passamos diretamente à ordem do dia. Pedidos de informação. Proposição 287 de 2023, iniciativa do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado de Saúde informações acerca da lista de espera de pacientes que aguardam por procedimento eletivo de artroplastia total primária do quadril não cimentada, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Proposição 288 de 2023, iniciativa deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil informações acerca do plano de contingência de desastres naturais, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moções. Moção 1020 de 2023, iniciativa deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do doutor Alberto Gugelmin Neto pesar por seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 1021 de 2023, do deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplauso ao Monsenhor Juarez Albino Destro pela ordenação como bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 1022 de 2023, iniciativa deputado Fernando Krelin, manifestando aplauso à sócia administradora da empresa Gut e Top, Cláudia Caroline Schmidt, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado.
Presidente, só uma questão de ordem. Deputado Márcio Machado.
Pois não, deputado Márcio Machado.
Só para cumprimentar o deputado Emerson pelo nascimento do filho dele, o Lucas. Sucesso, êxito e que tenha grande prosperidade e sabedoria. Obrigado.
Obrigado, deputado. Feito o registro, parabéns. Parabéns, colega deputado Emerson.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Satisfação imensa e alegria poder já estar aqui de volta, e a felicidade, a maior felicidade da minha vida é essa conquista, não tenho dúvida disso, e que traga bons frutos, claro, para a nossa família aqui, eu, a Mariane, o Lucas Emerson, e obrigado pelo carinho de todos vocês.
Viva! Viva, meu irmão!
Parabéns, muita saúde. Seguindo moção 1023 de 2023, deputado Maurício Skudlak, cumprimentando o prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores do município de Nova Veneza pela passagem do aniversário de emancipação político-administrativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 1024 de 2023, iniciativa deputado Maurício Peixer, manifestando aplauso ao presidente da empresa Schulz S.A., senhor Ovandir Rosenstock, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado. Moção 1025 de 2023, iniciativa deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Paulo Teixeira do Vale Pereira, provedor da Irmandade do Divino Espírito Santo, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 1026 de 2023, iniciativa deputado Lucas Neves, manifestando aplauso ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, o coronel Aurélio José Pelosato da Rosa, pelos 25 anos da implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, em Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Deferimento. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2.299 a 2.311. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. As indicações 688 a 692. Neste momento, suspendo a sessão por 10 minutos para manifestação do coordenador da Intercel, Intersindical dos Eletricistas da Celesc, senhor Marlon Antônio Gasparim, para falar acerca da Celesc Pública.
Senhor, senhoras deputados, em nome dos trabalhadores da Celesc, agradeço a Vossas Excelências este espaço para que possamos tratar e trazer para os senhores temas extremamente relevantes, tá, para toda a categoria eletricitária. Em especial, gostaria de agradecer ao deputado Fabiano da Luz, não apenas pelo convite para que estivéssemos hoje aqui, mas também por ser um ferrenho defensor tanto da Celesc Pública como dos direitos dos eletricitários. A Celesc, senhores deputados, é hoje a maior estatal catarinense. E dado o caráter estratégico da concessionária, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Essa casa, atenta a isso, tem sido ao longo do tempo fiel defensora, tanto da Celesc Pública como da qualidade dos serviços prestados pela companhia. Em razão disso, ocupamos essa tribuna hoje para novamente pedir apoio dos deputados da Casa em prol da valorização dos trabalhadores da Celesc. Trabalhadores esses, deputados, que têm com seu compromisso e dedicação, fazem da companhia hoje uma das melhores companhias de energia elétrica do país. Tá? Recentemente, a Celesc foi eleita, né, recebeu um prêmio da ANEEL, como a quarta melhor companhia do país. E detalhe, ela foi eleita como a quarta melhor pela avaliação do consumidor. E essa avaliação, esse prêmio, esse reconhecimento do consumidor, ele demonstra a qualidade dos serviços prestados hoje pela Celesc, sob gestão do governo, né, com trabalho executado por trabalhadores que são comprometidos com essa eficiência, com a qualidade e com a excelência dos serviços. Infelizmente, apesar desses bons resultados e desse comprometimento dos trabalhadores, a diretoria da Celesc não tem reconhecido, né, esse trabalho desempenhado por todos os celesquianos e ela tem deixado de valorizar os trabalhadores e, tem se recusado a atender pautas que são essenciais, que são importantes demais para a categoria. E eu destaco a PLR, participação dos lucros e resultados, e principalmente o plano de saúde. A Celesc fornece hoje aos trabalhadores um plano de saúde extremamente caro, incompatível com o salário de muitos trabalhadores. Para os senhores terem uma ideia, para quem chega na Celesc hoje, que tem um salário mais reduzido, o plano de saúde consome aproximadamente metade do salário, tornando-se impossível. Em função disso, o resultado disso, senhores, é que uma parcela considerável, cerca de um terço dos trabalhadores da Celesc, não tem plano de saúde. E não tem não porque não quer, mas porque realmente não consegue aderir ao plano. Em função disso, preocupado com isso, a representação dos trabalhadores, junto com a representação da Celesc, nos últimos meses vem trabalhando para construir um plano mais acessível, um plano que todos pudessem aderir. No final do ano passado, foi entregue para a diretoria da Celesc uma proposta boa, senhores deputados, uma proposta viável, que tem um impacto financeiro mínimo para a companhia, mas que possibilita que todos os trabalhadores consigam acessar o plano de saúde. O problema é que, embora tenhamos entregue essa proposta ainda no final do ano passado, até hoje não conseguimos discutir a proposta. E esse é o grande problema. Porque o nosso impasse com a Celesc não é em discutir critérios ou valores, ou se é melhor ou se é pior. A Celesc não negocia, a Celesc não conversa. O presidente da Celesc traz um discurso que está aberto ao diálogo. Ele até nos ouve, mas não nos responde. Por mais que se tenha feito apelos reiterados, né, o que se vem da Celesc trabalhadores continua sendo, né, total descaso. Preocupados com isso, no começo do mês passado, os trabalhadores, em protesto pela postura da diretoria, fizeram uma mobilização em todo o estado, paralisaram seus trabalhos por um dia, né, justamente para demover essa diretoria a vir conversar com os trabalhadores, pelo menos conversar, vamos evoluir, vamos conversar. Se entende que a proposta não é boa, vamos tentar melhorar essa proposta. Mas, infelizmente, por mais que se tente, por mais que se apele, por mais que se insista, a Celesc mantém a postura de simplesmente não conversar. Ela não conversa com os trabalhadores. Mesmo diante de pautas tão importantes, tão sensíveis para os trabalhadores, a postura da Celesc tem sido de ignorar o trabalhador. Pior que isso, senhores deputados, é que ao mesmo tempo que ela nega o básico para os trabalhadores, a empresa tem demonstrado intenção de atacar a empresa pública, dando início a um processo de terceirização, tá, repassando para a iniciativa privada setores que são estratégicos da empresa. Eu poderia aqui discorrer horas, senhores deputados, do porquê nós entendemos, sem dúvida, que a terceirização ela não é boa, nem do ponto de vista financeiro, muito menos em termos de qualidade e segurança. Mas no nosso tempo exíguo, isso não é possível. Porém, eu quero trazer um dado só para os senhores. Desde janeiro para cá, agora 2023, de janeiro até agora, nós já tivemos na companhia 33 acidentes. 33 acidentes de trabalho. E por mais que nós tenhamos número muito pequeno, número mínimo de terceirizados, desses 33 acidentes, 22, dois terços, foram com terceirizados. E pior que isso, excelências, historicamente, os acidentes mais graves acontecem justamente com a mão de obra terceirizada. É preciso, senhores deputados, que a diretoria da Celesc honre a promessa feita pelo governador do estado, Jorginho Melo, de manter a Celesc como empresa pública, forte, eficiente. É preciso ter em mente que precarizar o trabalho, precarizar as condições de trabalho, não só é prejudicial para a qualidade dos serviços prestados, como também é sinônimo, como dito para os senhores, de comprometimento da segurança desses trabalhadores. É urgente, senhores deputados, que a Celesc valorize esses trabalhadores, abrindo as negociações. De nada adianta o governo do Estado fazer toda uma publicidade em torno dos 4,5 bilhões de recursos, de investimentos que vão ser feitos na Celesc agora, se ela não valorizar aquele trabalhador lá da ponta, que vai fazer com que esses 4,5 bilhões realmente se revertam em qualidade de serviços, bom atendimento. Não adianta você colocar o recurso se você não valorizar, se você não motivar as pessoas que vão transformar esse recurso em benefício para a sociedade catarinense. Nossa luta, senhores deputados, é essa. É pela valorização do trabalhador e pela manutenção da Celesc como empresa pública, forte e eficiente, continuando a ser essa empresa um exemplo nacional, uma das melhores do país, voltando, se possível, a ser a melhor do país, como já foi, e sob controle estatal do governo do Estado de Santa Catarina. Por isso, senhores deputados, para encerrar, peço aos deputados dessa casa apoio, porque garantir condições é garantir um bom atendimento. Por fim, encerrando, pedimos a todos os deputados que intercedam pelos trabalhadores, junto ao governo do Estado, em defesa da Celesc pública e dos trabalhadores da Celesc, cobrando dos diretores da Celesc respeito e, acima de tudo, pelo menos um mínimo diálogo com a categoria. Obrigado.
A ordem, presidente. Quero cumprimentar o delegado Egídio, cumprimentar o Marlon e assim todos os celesquianos, a todos os que nos acompanham. Nós estamos acompanhando o trabalho da Celesc já há muitos anos, desde o período de vereador, de prefeito em Pinhalzinho, os resultados, o comprometimento e depois como deputado mais próximo também dos celesquianos. Isso que o Marlon fala, a Celesc é uma empresa que orgulha Santa Catarina, porque é uma das empresas que mais traz resultado. Uma das empresas que tem o maior reconhecimento a nível de Brasil do resultado que ela traz para Santa Catarina. Porém, quem construiu esse resultado para a Celesc são os funcionários da Celesc. São os celesquianos que são apaixonados e comprometidos com a empresa e que fazem o compromisso social da Celesc chegar a cantos do nosso Estado, que muitas vezes a terceirização não chegaria. E é uma coisa interessante, porque ninguém compra um caminhão pegando fogo. Ninguém compra uma empresa que dá prejuízo. Se há tantos interessados assim, e acionistas interessados na compra da Celesc, é porque é uma empresa que dá lucro, que dá resultado, é uma empresa que tem um potencial e que tem segurança. Se fosse uma empresa meia boca, uma empresa que daria prejuízo ou que não valeria a pena investir, ninguém estaria interessado em privatizar ou em comprar uma empresa nesse porte. Agora, como se fala de uma empresa sólida, de resultado, que marca no território nacional entre as melhores do Brasil, é claro que interessa a outros. Felizmente, o governador Jorginho Melo já falou várias vezes para os celesquianos, já falou na imprensa que ele quer manter a Celesc pública e nós queremos que ela se mantenha pública porque verdadeiramente é o orgulho de Santa Catarina. Mas é preciso estar sempre atento porque o capital econômico está sempre de olho naquilo que é público e dá resultado e eles querem pegar.
Obrigado também, deputado Fabiano. Agradeço, então, ao senhor Marlon, né, e a todos que o acompanham. Parabéns, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa. Pois não, deputado Marquito.
Não, também quero manifestar, parabenizar o vereador Fabiano, o deputado Fabiano da Luz, pela proposição desta tribuna, a importância de trazer à Casa Legislativa a atual situação dos servidores e funcionários da Celesc, né, e especialmente de colocar o quanto que esse serviço é bem prestado no Estado de Santa Catarina, com todos os limites e dificuldades, mas comparado a outros estados e a outras formas de prestar o serviço, especialmente em estados onde privatizaram, onde concederam esse serviço para a iniciativa privada, a gente tem aqui um diferencial bem especial. Isso se dá pela prestação de serviços, especialmente por ter funcionários que têm a paixão, que têm o carinho, que têm o respeito pela empresa. Mas eu quero colocar que existe uma diferença enorme entre os serviços hoje, inclusive internos prestados, né? Porque tem serviços de manutenção, os serviços diretamente na rua, aquele que a população tanto deseja, que hoje tem parte dele sendo realizado diretamente pelo serviço direto dos servidores da Celesc e outros já terceirizados. E a gente percebe que tem uma diferença, inclusive, na prestação desse serviço. E aí precisamos valorizar ainda mais os servidores, porque os números estão colocados. O valor que é aplicado nos serviços já terceirizados, eles não retornam com a qualidade para a população que são prestados diretamente por servidores da própria Celesc. Então, as reivindicações, elas são muito legítimas, são necessárias. Que bom que a gente está fazendo esse debate aqui no Parlamento. E é fundamental a gente conceder uma própria frente parlamentar aqui em defesa da Celesc pública, em defesa dos servidores e das condições de trabalho. Obrigado.
Obrigado, presidente, deputado, se me permite. Pois não, deputado Gerri.
Essa casa, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Essa casa é a casa da voz do cidadão catarinense. Agradecer a visita de vocês. Desejar sucesso na vossa empreitada. A casa é muito sensível sempre a toda causa verdadeira que realmente ajude e resolva os problemas do cidadão catarinense, do operário, do funcionário, do colaborador. E agradecer a Celesc e a todos os colaboradores da Celesc, porque faça chuva ou faça sol, a Celesc está sempre lá, resolvendo as situações, nos dando condição de trabalhar, de viver. E agora, como o próprio deputado Fabiano falou, e parabéns, deputado, pela iniciativa, né, o governador Jorginho Melo, nesse passo, né, nesse avanço, nesse investimento de mais de 4 bilhões de reais, vai dar condição de expandir a rede elétrica trifásica no estado, e nós vamos precisar muito da Celesc para nos entregar essa obra que há muito nós esperamos. Obrigado, viu?
Obrigado também. Mais uma vez a todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos.
Obrigado.
Ainda suspensa a sessão, teremos a manifestação da vice-presidente da Santa Cine, Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, e diretora da API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, senhora Cíntia Domit Bittar, para apresentar o atual cenário da indústria audiovisual no Brasil e em Santa Catarina.
Bom dia. A Casa da Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada, presidente, muito obrigada, deputados, deputadas que estão acompanhando também online a sessão. Meu nome é Cíntia Domit Bittar. Hoje eu estou à frente de algumas das mais importantes entidades do audiovisual brasileiro e catarinense. Eu sou cineasta, trabalho nas áreas de roteiro, direção, montagem e produção, sou empresária, tenho uma produtora aqui, a Novelo Filmes, já com mais de 10 anos de estrada, sou formada em cinema aqui na região da Grande Florianópolis, na Unisul, e moro aqui em Florianópolis desde 2002, mas sou de Caçador, do interior do estado, e vim aqui para estudar, como muita gente, né? Acaba fazendo. Quero agradecer imensamente ao convite do mandato do deputado Marquito, que nos trouxe aqui para falar um pouquinho sobre o audiovisual independente, na perspectiva aqui, claro, do nosso estado. A gente está aqui na casa, né, na Assembleia, com a constituição da Frente Parlamentar do Audiovisual Independente de Santa Catarina. E eu quero agradecer aos parlamentares que já assinaram a frente. Claro, o deputado Marquito, porque é a iniciativa do mandato, deputado Fabiano da Luz, deputada Luciane Carminati, deputado Rodrigo Minotto, deputado Padre Pedro Baldicera e deputado Napoleão Bernardes. Muito obrigado por assinarem pela Constituição da Frente. E convido ademais parlamentares para que assinem também, mostrando o interesse desse Estado de avançarmos com um dos setores que mais cresce no mundo e que é pilar da economia criativa. Santa Catarina tem um papel de destaque no audiovisual brasileiro, não só pelos seus filmes, mas por iniciativas políticas de representatividade. Hoje, nós temos o Santa Cine, que é o Sindicato da Indústria Audiovisual de Santa Catarina, que foi um dos primeiros sindicatos de empresas estabelecidos em algum estado do Brasil. E temos também aqui no estado uma particularidade de termos o nosso próprio sindicato de trabalhadores. Nós somos o único estado do país que tem os dois sindicatos próprios, das empresas e dos trabalhadores. Isso cria um ambiente muito interessante de relações para atração de filmagens também, porque é mais simples. Hoje o Brasil tem três sindicatos de trabalhadores. Dois cuidam de vários estados. Só nós temos um que cuida daqui, do seu estado próprio. Isso facilita contratos, isso atrai filmagens. Além disso, temos cursos espalhados pelo estado de cinema e temos associações, fóruns setoriais, municipais, temos representação no Conselho Estadual de Cultura, temos toda uma rede de representatividade. E isso permitiu com que a gente discutisse com bastante clareza também a distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Acredito que os senhores estão e senhoras estão a par de que a gente passa hoje pela maior distribuição de recursos públicos de fomento à cultura e especialmente ao audiovisual no país. Não há no planeta nenhuma vez que isso aconteceu nesse montante para o audiovisual independente. É uma iniciativa do Brasil que está, inclusive, encantando outros países. E é uma chance que temos aqui do nosso estado de realmente darmos um salto, uma guinada, de retomarmos o pioneirismo que já tivemos outrora no cenário brasileiro. Várias cinematografias estaduais surgem de ímpetos, de vontades políticas, de momentos em conjunturas favoráveis. O estado de Pernambuco, que hoje tem uma cinematografia bastante consolidada nos principais eventos do mundo de audiovisual, deu um grande salto quando começou-se uma política de co-investimento regional, na qual o Fundo Setorial do Audiovisual passou a aportar recursos nos editais regionais. Na minha avaliação, Santa Catarina e municípios daqui, inclusive a capital, perderam algumas oportunidades de aproveitar essa injeção de recursos para se estabelecer e se consolidar como um polo cinematográfico, como um local de atração de filmagens, como uma cinematografia pungente em festivais e para o grande público e para as salas de cinema. Hoje nós temos mais uma oportunidade de darmos um salto, que é a injeção de recursos da Paulo Gustavo. Eu conto com essa casa, especialmente com a comissão de cultura que temos aqui, que cuidem para que esses recursos sejam da melhor forma aproveitados aqui pelo setor. É hora de fazer com que esses recursos realmente cheguem ao setor, a quem produz, a quem está de acordo com as convenções coletivas de trabalho, a quem tem projetos de audiovisual esperando essa oportunidade. É preciso observar as demandas reais do Estado, ver quais são os lugares que têm inscrições para projetos de acordo com as últimas edições do edital, nosso edital estadual, o Prêmio Catarinense de Cinema. Não é o momento de pegar esses recursos e meramente distribuir, sem plano de ação. Aproveito para fazer um apelo aos municípios de Santa Catarina que não percam o prazo, e que inscrevam seus planos de ação para conseguirem pegar esses recursos do governo federal e injetar nos seus municípios sob a forma de editais. É importante que os municípios façam isso, porque uma vez que eles colocam um plano de ação na plataforma, né, do governo, que registram esse plano, eles garantem que esses recursos vão ficar no estado. Mesmo que não consigam ser utilizados no município, esses recursos eles podem ser remanejados. E, infelizmente, ainda estamos com um índice muito baixo de envio de planos de ação para a plataforma do governo. Então, em resumo, tenho 2 minutos aqui, aproveito para convidar a todas e todos que quiserem se manifestar, né, após a fala, ou fazendo posicionamento, ou até perguntas. Mas reforço que estamos num momento ímpar, numa oportunidade histórica de aproveitarmos a injeção de recursos da Lei Paulo Gustavo, da criação da frente aqui pelo audiovisual independente de Santa Catarina, junto com a força política que temos de organização de setor, talentos, jovens entrando em cursos de cinema, força de trabalho e empresas, de darmos um salto. E investir no audiovisual é investir numa indústria limpa, é investir em geração de emprego e renda, em uma indústria que hoje tem índices equiparáveis ou superiores a indústrias tradicionais como têxtil, farmacêutica, turismo e automobilística. Então, é um bom negócio que a gente pense seriamente em desenvolver o audiovisual catarinense independente. Obrigada.
Obrigado também, senhora Cíntia. Para a manifestação, deputado Marquito.
Obrigado, presidente. Eu queria primeiro agradecer a Cíntia por estar aqui representando o setor do audiovisual no plenário da Assembleia Legislativa. Também da disposição dela de fazer um alerta, especialmente a todos os municípios catarinenses, sobre a Lei Paulo Gustavo, que não percam o prazo de mandar os seus planos de trabalho. São mais de 120 milhões de reais destinados ao Estado de Santa Catarina, que pode dar uma injeção, especialmente no setor do audiovisual, mas em todo o setor cultural. Quero também dizer para os senhores deputados a importância do setor audiovisual, convidá-los e convidá-las para assinar a Frente Parlamentar do Audiovisual de Santa Catarina. Tem um dado que saiu agora na Folha de São Paulo há pouco tempo, demonstrando que a cada R$1 investido no setor audiovisual, há um retorno de R$20 para a dinâmica econômica da região. Porque quando tu faz um filme, um curta-metragem, um longa, uma produção audiovisual numa região, tu mobiliza o setor hoteleiro, mobiliza o setor de alimentação, mobiliza o setor dos serviços elétricos, serviços visuais, serviços de alfaiataria, serviços em geral, que recupera e reverte de forma significativa para a região. E Santa Catarina tem um potencial enorme. Grandes quadros, grandes profissionais do setor audiovisual são constituídos aqui, se formam aqui e acabam tendo que ir para outros centros trabalhar por conta da ausência de uma estrutura bem estabelecida para desenvolver suas ações aqui. E eu peço até mais meio minuto, 30 segundos, para dizer que esse setor é um setor de baixíssimo impacto ambiental, é um setor de alto retorno e que ele valoriza ainda mais a nossa paisagem, valoriza as nossas características ambientais, culturais, folclóricas e assim por diante, que o Estado de Santa Catarina tem um potencial enorme para ser uma referência no Brasil e na América Latina do setor audiovisual. Então, eu quero agradecer a Cíntia Bittar, agradecer a atenção dos colegas deputados e das colegas deputadas, porque é um tema de extrema importância para o setor e especialmente para o desenvolvimento de Santa Catarina e para valorizar, né, esses profissionais que se formam aqui, que se estruturam aqui, que acabam tendo que ir embora de Santa Catarina para desenvolver suas atividades. Então, agradeço mais uma vez e reforço a comunicação a todos os municípios que enviem seus planos de trabalho em tempo hábil dentro do calendário do MINC para que a gente garanta esse recurso no nosso estado. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado, senhores deputados e deputadas.
Obrigado, deputado Marquito. Com a palavra, o deputado Massocco.
Bom dia, presidente. Demais deputados que aqui se fazem presente. Cumprimentar a Cíntia. Parabenizar pela forma serena, tranquila, que tem colocado todo esse trabalho ao nosso conhecimento, muito importante, fazendo quórum ao deputado que me antecedeu, realmente da importância desse trabalho, tem que ter quem puxa a frente, principalmente porque os municípios não percam esses recursos, porque muitas vezes lá no município acaba não chegando a informação e por falta da informação se deixa de encaminhar projetos, ainda mais em momentos de dificuldades da arrecadação financeira, o quanto pode contribuir. Então, meus parabéns aí, seja sempre bem-vindo nessa casa.
Presidente.
Pois não, deputado Gerri, com a palavra.
Cíntia, te cumprimentar. Eu sempre acompanhei o trabalho independente dos cineastas. Eu queria aqui, te cumprimentando, fazer uma menção ao grande cineasta de Santa Catarina, Ricardo Ceola, que produziu excelentes documentários de uma forma independente, que hoje está na Itália, fazendo trabalhos incríveis lá e representa Santa Catarina no mundo inteiro. Então, o trabalho de vocês é muito bonito. Meus parabéns e obrigado, deputado Marquito, deputado Massoco, por nos lembrarem aí desses projetos ou dessa condição de cadastrarmos projetos para levar aí recursos para os municípios. Tá? Seja sempre bem-vindo a essa casa. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Bom dia, deputada Luciane.
Bom dia, pois presidente. Não. Bom dia, deputados. Bom dia, Cíntia, nossa velha conhecida de muitas lutas aqui nesta casa. E que bom que agora a gente chega com o governo Lula, com o Ministério da Cultura, com toda a força e o maior orçamento da cultura desse país, né, como jamais visto. Todos os municípios catarinenses vão receber recursos da Lei Paulo Gustavo, assim como o Estado receberá praticamente o mesmo montante. Então, acho que é um grande desafio. Nós temos acompanhado pela Comissão de Educação e Cultura, e que bom que agora o Marquito vem, né? E vem para agregar também muita força à luta da cultura. Por muitas vezes eu fiquei muito sozinha nesse debate, você sabe muito bem, já travamos boas batalhas aqui, todas junto com o setor cultural, e agora com o Marquito criando esta frente, que eu quero estar junto, tá? Você está junto na comissão e eu estou junto na frente, né? Para a gente somar forças aí. Assinei, né, também a adesão à frente. E também acho que é importante destacar que nós temos o audiovisual muito forte em nosso estado, que é uma referência para o país. E você, uma grande liderança que fez toda a articulação também da Lei Paulo Gustavo nacionalmente. Então, nossos agradecimentos também pela tua participação lá no Congresso Nacional, ajudando a viabilizar esse recurso. Depois nós teremos Aldir Blanc 2 e vários editais. Inclusive, amanhã eu estou com o Ministério da Cultura no gabinete para discutir cultura viva, os pontos de cultura que também voltam com o presidente Lula. E nós temos várias ações da cultura a comemorar, inclusive com o olhar voltado aos pequenos municípios também. Então, parabéns. Obrigada pela tua presença. Obrigado, presidente.
Obrigado também. Senhora Cíntia, mais uma vez, obrigado. Seja sempre bem-vinda a esta casa e parabéns pelo trabalho de vocês também.
Tem uma consideração?
Não? Pois não.
Quero agradecer as falas da deputada, dos deputados. Para mim é uma grande honra ser, sim, cineasta. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Muita coisa aprendi na vida por estar em contato com as pessoas, por viajar o país, por escutar histórias, por criar histórias. E tenho muito orgulho da minha luta política também, Lu. Obrigada por lembrar. Foi muito uma luta grande, senhoras e senhores, conseguir esses recursos da Lei Paulo Gustavo. Porque esses recursos eram nossos. Eram no Fundo Setorial do Audiovisual, que iam parar na PEC dos fundos e foram resgatados para voltar para o setor audiovisual. Então, gente, o Estado tem uma oportunidade histórica. Tanto com a criação da frente, e novamente convido para que deputadas e deputados assinem, quanto nesse momento de injeção de recursos. É a hora de Santa Catarina acontecer de verdade no cenário do audiovisual, não só brasileiro, mas Mercosul também com nossos vizinhos. Muito obrigada.
Thank you.
Com reaberta a sessão, passamos ao momento de explicações pessoais. Inscrito para falar o senhor deputado Massoco, a quem concedo a palavra por até 10 minutos.
Senhor presidente, demais deputados, pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu não sei qual é o regimento, se permite ou não. Até vejo importante quando alguém se manifesta aqui, venha com uma equipe, que ela possa ficar acompanhando no plenário. Eu vou falar do assunto sobre a Celesc, e eu vi que os colegas estão aqui para o lado de fora, e se permitir, claro, não sei qual é o regimento, que eles possam acompanhar aqui sentado, até para que eles não tenham esse desgaste de ficar de pé. Né? Não sei se é possível, mas enfim. Eu ouvi atentamente a fala do coordenador Marlon, no qual em seu nome, Marlon, quero cumprimentar todos os demais que aqui acompanham, que estiveram aqui nessa manhã, e ouvi atentamente sua fala por várias vezes, tem mencionado o nome do governo. Com tudo isso, eu preciso trazer algumas informações, até porque muito da sua fala aqui já é assunto vencido. E assunto vencido não tem que ser tema ou recitar algo. O governador já anunciou com todas as letras, em várias falas, por onde tem passado, que a Celesc vai continuar sendo pública. Então não tem por que vir aqui, com todo o respeito, a todos os servidores da Celesc, que fazem um trabalho extraordinário. De manhã, de tarde, de noite, no sol, na chuva, de domingo a domingo, isso é reconhecimento. Esses 4,5 bilhões citados aqui, que bom! Esses 4,5 bilhões assegura ao servidor da Celesc que vai ter trabalho, que a empresa não vai ficar sem trabalho. Isso é um ponto positivo. Mas eu tenho que falar dos 4,5 bilhões, como surgiu os 4,5 bilhões. O governador chamou a Celesc e pediu para os sócios, né, porque tem um português que é proprietário de 30%. Vocês querem que a empresa continue pública ou querem que a gente mude a regra? Bom, nós temos interesse que a empresa continue sendo pública. Então, nós precisamos que os quatro anos que desse governo seja investido a lucratividade em investimentos. Porque mesmo a Celesc sendo uma empresa forte, a necessidade ainda de ampliar as estruturas é muito grande. O agro sofre muito com falta de energia, as indústrias sofrem muito com falta de energia. Então a Celesc se dispor, ao invés de ser privatizada, concordar em continuar sendo pública e fazer investimentos em toda a estação de Catarina. Então isso é um assunto já vencido, que não pode voltar a ser pauta, né? Com todo o meu respeito a quem aqui se manifestou. Terceirização. Esse assunto já está descartado. O presidente já se manifestou por várias vezes que não vai ter terceirização. Eu concordo que o sindicato tem que vir aqui, tem que defender, mas nós temos que defender assuntos que ainda não foram resolvidos. Aquilo que já foi resolvido, bola para frente. O retrovisor já é desse tamanho porque é só para estacionar. Nós temos que olhar pelo para-brisa e para frente, porque senão a gente não consegue andar. O que eu vejo aqui? Eu conversei com o presidente agora de manhã, a diretoria Celesc está assumindo agora. Vocês estão enfrentando um problema de muito tempo. Talvez esse é a maior indignação de vocês. Talvez seja esse o cansaço. Vamos dar um crédito para a diretoria, porque o Tarcísio me disse que recentemente vocês abandonaram uma reunião de discussão. No meio da reunião, simplesmente se abandonou a reunião. Então, presidente, eu quero aqui deixar um requerimento, porque essa casa convide também o presidente da Celesc, para que ele venha aqui. Ele vem aqui se manifestar, vamos dar oportunidade para ele poder explicar conforme está o andamento. E aí até pedi para ele que ele me enviasse algo aqui de como está a negociação. E eu faço questão de ler. A diretoria da Celesc reforça que tem mantido diálogo com os sindicatos desde o início da nova gestão, com frequentes reuniões com as entidades. Tem discutido todas as pautas apresentadas no sentido de promover a valorização dos empregados e o fortalecimento da empresa. Diante disso, esclarece. Plano de saúde. Assunto esse abordado pelo coordenador e justo. Justo. Essa é uma situação que precisa melhorar realmente. Esta está na pauta da nova diretoria desde a posse de 9 de fevereiro. O objetivo é discutir propostas de planos que possam ser ofertados para todos os empregados. Uma pesquisa está sendo feita entre os funcionários para saber qual é o modelo mais adequado e acessível. A diretoria pretende apresentar a proposta no máximo até 15 de julho. PLR, sobre a PLR 2022, que aqui também foi amplamente falada. A diretoria destacou que entende a importância da valorização, reconhecimento dos empregados para que a Celesc alcance seus objetivos. Informou que a empresa está finalizando análise técnica dos recursos apresentados pela área. E o PLR 2023 também está sendo discutido. A terceirização, como disse, a diretoria reforça que não tem qualquer plano de terceirização. Por fim, a diretoria reforça que a Celesc está no melhor momento, vai continuar crescendo, gerando oportunidade, e encerro dizendo, sou um forte defensor, tanto do setor privado como do trabalhador. Não há como ter uma empresa forte se não ter uma equipe de trabalhadores forte. A empresa tem que ter lucro e o servidor tem que ser bem remunerado. Mas a gente tem que ser verdadeiro naquilo que fala. Então, senhor presidente, eu quero contribuir. Tenho certeza que o governador Jorginho Melo quer contribuir. Nós conhecemos a humanidade do governador. Nós conhecemos o que ele, de fato, defende. E ele, mais do que nunca, tem interesse que essas pautas, não essas vencidas, mas essas pautas que estão pendentes, realmente sejam realizadas e atendidas, para que todos possam ter um ganho, um salário digno e justo, para que a empresa possa continuar ainda maior do que é hoje. E isso era o pedido do presidente, para que seja convocado o presidente da Celesc, para que seja dada a mesma oportunidade que foi concedida no dia de hoje para o coordenador, para que ele venha aqui fazer uso das palavras. Muito obrigado.
Boa parte, deputado Massocco.
Ok.
Deputado Massocco, parabéns pelas suas palavras. Obrigado, presidente delegado Egídio. Eu acho que é isso mesmo, e convidar o presidente da Celesc para vir à Casa Legislativa, de suma importância, e também para dizer aos catarinenses e a todos os funcionários quanto que foi contratado no final da gestão anterior junto à Celesc, porque nem concursados, novos concursados, estão conseguindo chamar pela quantidade de pessoas que foram contratadas pela Celesc no final do mandato anterior. Estive conversando com o presidente, é uma dificuldade grande, porque não se consegue chamar novos funcionários efetivos, e a gente quer saber também da Celesc esse ponto e dos investimentos da Celesc que serão para o futuro, e a valorização dos funcionários é de suma importância, mas não tenho dúvida que o governador Jorginho Melo, nosso presidente da Celesc, vai olhar com carinho, e como você falou, não podemos mais olhar pelo retrovisor, mas queremos saber o que aconteceu. E também sobre a terceirização da Celesc, e a Celesc continua pública, é palavra do governador e também enfatizado pelo líder do governo e todos os deputados que também já sabem disso. Muito obrigado, deputado Massocco, presidente.
Obrigado pela a parte do trabalho.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado Massocco, nosso líder, parabéns pelas suas palavras. Não temos mais que tratar sobre se a Celesc é pública ou não. O nosso governador, ele tem palavra. E a gente tem visto isso naquilo que ele está fazendo, em ações, e aquilo que ele está afirmando. Não tem palavra. Quanto à questão da Celesc, e o que eu quero chamar a atenção, e muito bem colocado pelo senhor, aqui, é que nós temos que olhar para frente. O que nós precisamos? Esses dias atrás, eu e o deputado Antílio estávamos lá em Jaraguá, em Corupá, conversando lá com empresários, com entidades, que pediam para que a gente trabalhasse para que levasse energia trifásica e melhoramento na expansão. porque energia é desenvolvimento. Nós precisamos agir para frente. Então, quando chamar aqui o Tarcísio, o presidente da Celesc, esse plano de expansão, plano de melhoramento, é isso que nós temos que cobrar. É isso que nós temos que levar, porque aqui nós representamos a população catarinense, empreendedores e que precisam de geração de emprego. Energia também é geração de emprego. Então, parabéns aí pelas suas palavras, deputado Masson.
Obrigado pela contribuição, deputado.
Nobre deputado, quero lhe parabenizar, Vossa Excelência, pela colocação e dizer de que sim, nós precisamos mais agilidade, mais entrega. A Celesc, eu, quando prefeito do nosso município de Jaraguá do Sul, quero aqui citar um exemplo para Vossa Excelência e para os nobres colegas deputados. Nós tivemos o caso de um poste no meio de uma rua de pavimentação que nós fizemos, onde que solicitamos durante um ano, a retirada daquele poste. Pois nós fizemos o asfaltamento, fizemos toda a obra de infraestrutura e depois é que foi liberado. Então, nós precisamos de mais agilidade, de mais entrega. Parabéns pela sua colocação e conte conosco. Obrigado.
Deputado Masson, quero contribuir com Vossa Excelência. Primeiro, naquilo que o deputado Antídio fala da resposta. Nós percebemos nos últimas intempéries que aconteceram, nos vendavais que danificaram muitas redes, foram os funcionários que deram a resposta mais rápida. E, só para concluir aqui, presidente, mais 30 segundos aí.
Já está autorizado.
E quando a Celesc tinha postos em vários locais, quando acontecia alguma coisa, os funcionários rapidamente iam lá e resolviam. Como parte desse serviço hoje foi terceirizado, foi centralizado em regiões. Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, tem que chamar até vinhos terceirizados de outro local, aquilo fica um... O que a Celesc, com os funcionários, resolviam em 2 horas, está se levando 8 a 10 horas pela distância. E a outra questão é com relação aos servidores. Os servidores estão apenas pedindo para a diretoria recebê-los, para discutir pontos de pauta, para a diretoria dizer, olha, isso aqui nós podemos avançar, isso aqui não, isso dá, isso não dá... O fato é apenas receber. Porque os funcionários que trabalham no dia a dia, eles sabem os problemas, eles sabem onde estão os pontos divergentes, eles sabem onde dar sugestões. Tudo que eles estão pedindo apenas é para que a diretoria receba a comissão para discutir a situação dos servidores da Celesc. Obrigado.
Pois não, claro.
Mais 30 segundos,
mais 30 segundos para vocês.
Obrigado pela contribuição do deputado Fabiano, mas como disse, vai ser chamado aqui o presidente, porque a informação que nós temos, que foram chamados, recebidos, e inclusive ser retirado na metade da reunião. Mas enfim, o que nós temos que é ter união de esforço, se juntar pelo bem de todos, né, servidores, empresa e o resultado final, quem ganha é a população. Muito obrigado.
Obrigado também, deputado Masson. Só consignar que durante o início da sua fala, consultou sobre a permanência de pessoas estranhas aqui. Realmente, o nosso regimento nos impede, por isso, durante a sessão, somente deputados têm acesso ao plenário. Próximo inscrito para falar aqui em explicações pessoais é o deputado Antídio Lunelli. Vossa Excelência também tem o prazo regimental de 10 minutos, deputado.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, a todos que nos acompanham pela TV da Lesc, nós vimos nesta semana a notícia da aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado do projeto que prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Com isso, o benefício tributário que venceria no fim deste ano deve ser prorrogado até o fim de 2027. O texto que ainda precisa passar por mais uma votação no Senado e depois para a Câmara também prevê que a medida beneficie os pequenos municípios com população inferior a 142 mil habitantes.
Nestas cidades, as prefeituras devem ter a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de salários reduzidas de 20 para 8%. Com isso, Santa Catarina, por exemplo, a grande maioria das prefeituras serão beneficiadas, ficando de fora apenas Florianópolis, Blumenau, Itajaí, São José, Chapecó, Palhoça, Criciúma, Jaraguá do Sul e Lages. Todos os outros municípios pagarão alíquota reduzida se o projeto for aprovado. Como era de se esperar, há um esforço do governo federal para impedir que a desoneração tenha continuidade, o que é um grande erro. Essa desoneração em vigor desde 2012 beneficia setores de trabalho intensivo que empregam muita gente. Com a desoneração, essas empresas pagam de 1 a 4,5% de INSS sobre a folha com base no faturamento, ao invés da alíquota patronal de 20%. Eu faço esse chamado aqui na tribuna da Alesc porque nós precisamos baixar radicalmente os impostos que recaem sobre quem emprega e sobre quem trabalha. Se não fizermos isso, estaremos condenando o Brasil a ser o país do trabalho informal. Segundo dados do IBGE, 39% dos trabalhadores do Brasil estão hoje na informalidade. Quase 40%, nobres colegas, são mais de 38 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, a maioria deles sem nenhuma garantia. E aqui eu faço o apelo do custo que nós temos em cima da folha de pagamento, nós que somos empregadores, onde que um colaborador que recebe R$5.000 por mês, que está na sua folha de pagamento com R$5.000, ele leva para a sua casa em torno de R$3.800 entre INSS, entre o imposto de renda, mas o que ele custa para a instituição, para a empresa, são R$10.200. É 102% se nós calcularmos todos os débitos que vêm em cima de aviso prévio, de multas, etc. e tal. Então, é praticamente impossível, nobres colegas, de continuarmos a ter o colaborador, o funcionário que custa mais de R$10.000 para a empresa e leva para sua casa algo em torno de R$3.800, R$3.900. Essa conta não fecha, isto está errado. A desoneração da folha, né, ainda que não seja o modelo ideal, porque é sempre provisório e atinge apenas alguns setores, é necessário enquanto não tivermos mudanças na legislação atual. Por isso que temos tanta informalidade. Um trabalhador, como eu citei, que ganha um salário de R$5.000, acaba levando para casa R$3.800 e para a empresa chega a custar mais de R$10.000, dependendo do setor. Isto não está certo. O dinheiro tem que ficar na mão do trabalhador. Quem trabalha tem que ganhar o suficiente para sustentar a sua família, para poder investir em capacitação, para formar o seu patrimônio e para ter lazer. Todos merecem ter uma vida digna. E as empresas que fazem tudo corretamente, com todos os registros, pagam todos os impostos, formalizam esse trabalhador, dando a ele todas as garantias, não têm e não podem ser penalizados. Fica aqui o meu apelo para que a gente se posicione a favor da desoneração da folha de pagamento e ainda mais de um projeto que resolva de uma vez por todas esta situação. Menos impostos, mais dinheiro na mão do trabalhador, mais desenvolvimento, mais oportunidade para todos. E, senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui ao senhor e aos nobres deputados, que eu queria registrar aqui também, que tivemos em nosso gabinete a visita de uma delegação de bombeiros militares do município de Schroeder, nos informando, para nossa satisfação, que já foi acertado a permanência do telefone 193, de emergência na região para que, para uso dos bombeiros voluntários. Havíamos feito uma moção nesta casa apelando pela não desativação e o não redirecionamento para outra localidade. O nosso agradecimento, então, ao Comando-Geral dos Bombeiros Militares de Santa Catarina pela sensibilidade e resolutividade da demanda que não prejudica a prestação dos serviços de emergência realizados pelos bombeiros voluntários no município de Schroeder. Nobre nosso líder, deputado Massocco.
Obrigado pela parte, deputado Antídio, sempre coerente, sempre justo. Um forte defensor da diminuição da carga tributária e principalmente quando se fala da carga tributária em relação ao que onera na folha de pagamento, esse recurso, esse dinheiro, se ele voltasse direto para o trabalhador, a arrecadação seria o dobro, porque com esse dinheiro ele iria até o mercado, ele iria até a panificadora, até o posto de combustível, enfim, até a livraria. Fazia compras. Quando realiza a compra, gera imposto, gera renda, gera emprego. Infelizmente, o nosso Brasil anda na contramão. E essa forma de recolher tributo é uma forma que não contribui nem com os municípios e nem com a sociedade. E seria a forma mais justa de fazer com que o trabalhador ficasse com o salário ainda melhor. Então, a sua experiência como empresário contribui muito, né? Quero te parabenizar por isso. E parabenizar pelo belíssimo trabalho que está realizando aqui na Assembleia Legislativa, defendendo pautas tão importantes e necessárias, não só para o trabalhador, mas para toda a cadeia, enfim, seja o empresário, seja o trabalhador, e que soma lá na ponta para todos. Então, ó, mais uma vez, parabéns pelo tema, sempre sensato, todos os temas que tem trazido aqui para essa casa, muito produtivo.
Obrigado, deputado Massocco. Nobre deputado Tiago Zilli.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Antídio Lunelli. Acho que o Massocco falou muito bem, o líder do governo. Verdadeiro representante do trabalho, de querer ver o país, ver querer Santa Catarina ir para frente. Está sendo coerente, sendo uma grande revelação. Fico contente pelo exemplo que o senhor traz para a gente, que gosta que gostamos de ver o país, ver Santa Catarina em primeiro lugar. E também queria parabenizá-lo pelos 60 anos que estará completando amanhã. Que seja feliz na sua vida. Parabéns pelo trabalho. Você e sua família, é uma grande honra termos um colega tão nobre e com causa tão nobre. Muito obrigado, parabéns.
Muito obrigado, nobre colega, deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, só para complementar, eu gostaria também de colocar que ontem tivemos uma reunião na Fiesc, onde tivemos o nosso superintendente do DENIT, o Alisson, representando inclusive o nosso ministro, e tivemos a feliz notícia de que nós teremos garantidos, juntamente com toda a bancada catarinense, dos nossos deputados, senadores, do deputado, inclusive, que se manifestou, Pedro Czai, que teremos R$1 bilhão durante todos os anos como investimento mínimo nas BRs, no estado de Santa Catarina. Então eu quero parabenizar aqui ao Alisson, que é um grande profissional, né? Um homem dedicado e que realmente fará com que nós pudéssemos recuperar as nossas BRs do estado de Santa Catarina, bem como dando continuidade aos investimentos. Então foi uma notícia muito feliz de todas as reuniões que tive ontem. Realmente quero aqui parabenizar ao nosso superintendente, ao Alisson. Senhor presidente, me permite mais 30 segundos?
Deputado Antídio Melli.
Claro, mais um minuto, pelo menos.
E eu gostaria, neste momento também, de parabenizar ao nosso colega, deputado Emerson Stein, que ficou o papai também, que agora tem o Lucas, né? Então, deputado Emerson, ao senhor e à sua esposa, os nossos parabéns aí, felicidade, saúde para o seu filho Lucas. Obrigado.
Obrigado, Antídio. Minha parte, presidente, agradecer o carinho e parabenizar também, deputado Antídio, pela explanação, principalmente por essa ótima notícia referente à Fiesc, onde ele também vem sendo lutador aí, junto às BRs em Santa Catarina. Que bom que garantimos recursos. Parabéns pelo seu aniversário no dia de amanhã. Hoje teve aí uma comemoração, não pude estar presente, mas parabéns e que Deus continue abençoando. Senhor presidente, só para comunicar, já nessa parte do nosso deputado Antídio, que é presidente da Comissão de Transportes da Alesc, o cancelamento, em pedido do presidente da Assembleia, do cancelamento da audiência pública no dia de hoje na cidade de Navegantes, onde vamos fazer o comunicado, só estamos aguardando a Alesc se manifestar, porque vai ser cancelada também a audiência pública da CONSEG lá em Criciúma, e automaticamente estamos cancelando pelo tempo aí que vem acontecendo, comunicado à Defesa Civil, para a gente ser coerente e cuidar de Santa Catarina nesse momento também que é preciso. A gente então já comunica o cancelamento da audiência pública que trata da BR-101, Antídio, e que também a gente espera que o governo federal nos ajude referente à BR-101 a mandar recursos aí e cobrar junto à NTT um apoio à Autopista Litoral Sul para a liberação das obras importantes na BR-101, que vamos tratar aí na audiência pública 5, a nova data a ser marcada pela Assembleia Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antídio. Parabéns a você também.
Muito obrigado, nobre deputado Emerson. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, nobres colegas.
Obrigado também, deputado Antídio. Registro também meus cumprimentos a Vossa Excelência, já adiantados, por amanhã, pelo seu aniversário. Muita saúde. Bom, senhores deputados, senhoras deputadas, cumprimentando todos vocês presentes e também quem nos acompanha de forma online, e não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.